Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Mauro Felipe.
Por que razão Mauro Felipe julgou necessário explicar que o seu livro Humanos não é endereçado aos eruditos?
A erudição, ela vem do prisma de quem está lendo, da tua forma de agir. Vamos supor, a Margarida é professora. Tu tens uma carga, Margarida. Até te parabenizo, Didi. Tu é uma rainha, né, para ser professora hoje em dia no Brasil, né? Não pelos conceitos, mas pelo essa volta que está dando no mundo aí da complexidade, inclusive, da escrita, né? Então, escrevendo errado, já lendo errado, interpretando errado. Estamos num momento de ódios. Então, essa interpretação de erudito, eu não gosto muito, porque leva a certos tipos de leitores raros, assim, muito, muito distantes da normalidade. Eu tento citar aqui palavras fáceis, inclusive nos meus prefácios de todos os meus livros, eu falo que eu tento, no máximo, mesmo sendo advogado, falar em palavras que chegam ao ouvido de qualquer pessoa, de qualquer idade. É, erudição já é mais um tema, forma de ler, a forma de escrever, na forma de palavras difíceis, temas complexos. Erudição, para mim, é uma coisa mais clássica, mais...
É ligada ao estudo, não é?
Remota, isso, remota, uma coisa mais que não é popular.
E por que a opção de Mauro Felipe em publicar seus textos numa edição, assim, dispendiosa, com capa dura? Deve ter sido bem cara, não? Com fotografias.
É o meu gosto pessoal. Tudo que eu tento fazer, eu tento buscar a perfeição. Eu não lançaria um texto por lançar. Primeiro teve que me agradar, e o meu agrado é justamente surrealismo. Adoro o surrealismo. Então, nada mais que acrescentar o livro, porque tudo agrega a harmonia entre a ilustração e o texto, para não deixar o livro pesado, para não ser aquele livro descartável, simplesmente. Eu tentei fazer aqui que a ilustração que está no lado torne-se outra poesia, outra reflexão. Toda vez que eu escrevo, eu já rabisco ao lado o que eu quero. Eu penso já o corpo dela. Se tu olhares para o lado, é uma complementação ou um repúdio, talvez. E muitas aqui também vêm como fechar com chave de ouro, né? Uma harmonia, uma virtude, né?
E onde é que o ouvinte pode adquirir o livro Humanos, de Mauro Felipe? Algum
tanto
endereço?
Humanos, tanto os outros, qualquer livraria online do Brasil já está disponível. Eu mesmo não tenho intuito de lucratividade, então mesmo os livros sendo de papel de primeira qualidade, tudo colorido, eu mantive o preço de custo para fomentar a leitura e os novos poetas, novos escritores, inclusive de crônicas, para virem neste caminho. Porque tem lugar para todo mundo. Temos que ir em frente, resgatar isso.
Muito obrigada, então, Mauro Felipe. Sucesso aí.
Uma honra estar conversando com uma pessoa de Brasília, e principalmente uma professora.
Acabamos de conversar com o advogado Mauro Felipe, de Uruçanga, Santa Catarina, a respeito do livro de poemas de sua autoria, intitulado Humanos. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Agora, no Autores e Livros, a gente destaca a carreira e a obra de Stan Lee. Stan Lee, uma das maiores lendas da indústria de quadrinhos e criador de boa parte dos personagens da Marvel Comics, faleceu no último dia 12 de novembro, aos 95 anos. Super-heróis como Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico, além de tantos outros ícones, são criações dele. E para falar do legado de Stan Lee para o mundo dos quadrinhos e da cultura pop, está aqui comigo Anderson Mendanha, nosso produtor e colecionador de revistas em quadrinhos. Então, Mendanha, quem foi Stan Lee?
Marluce, para começar, Stan Lee foi um gênio, era um gênio dos quadrinhos, da cultura e também da literatura. Ele revolucionou o mercado dos quadrinhos de uma forma impressionante. Ele modernizou o gênero com criações para um público mais velho. Veja só, ao invés de apresentar heróis superficiais, ele criou o Quarteto Fantástico, um grupo formado por super-humanos com vários conflitos internos. Era uma família que vivia junto, tinha os seus problemas familiares, mas ao mesmo tempo eram super-heróis. Então, Maluce, na verdade, essa foi a principal revolução que a gente viu nos quadrinhos naquela época. Porque até ali em 1963, quando o quarteto é criado, a forma de se apresentar os super-heróis eram sempre seres acima dos humanos, né? Seres espetaculares que não tinham grandes problemas. E quando Stan Lee cria o Quarteto, depois o Homem-Aranha, o Hulk, você vai ter personagens que têm grandes problemas, são personagens reais. Isso vai trazer para os leitores uma realidade muito próxima. Os garotos e adolescentes daquela época vão se espelhar naqueles personagens. Peter Parker, do Homem-Aranha, é um garoto que tem problemas na escola, sofre bullying, apanha e de repente ganha seus superpoderes. Mas esses superpoderes dele não fazem com que ele se torne o garoto mais popular da escola, ele não deixa de ter problemas, perde o tio por conta de uma falha sua. E aí Stan Lee cria uma frase que fica marcada e dali para frente: com grandes poderes, grandes responsabilidades.
Mas a influência vai além dos quadrinhos, não é mesmo, Anderson?
Exato. A influência dele é muito grande. Ao modificar os quadrinhos dessa forma e criar personagens que se tornaram tão fortes, você acaba mudando também a cultura pop. E a influência dele se espalha, como eu disse, pela literatura, pela música, pela forma de agir. E os quadrinhos deixam de ser coisas de criança. Até 63, quem lia quadrinhos era até essa faixa etária ali, dos 12 aos 15. A partir daí, não. Os quadrinhos, eles se mantêm por mais tempo na vida das pessoas, nas universidades também, e muita gente entra por esse mercado. Stan Lee vai fazer falta, mas o seu legado vai permanecer para sempre.
E quem quiser conhecer um pouco mais a biografia de Stan Lee, o que você sugere?
Olha, eu vou recomendar o excelente, incrível, fantástico e inacreditável, a biografia em quadrinhos do gênio que criou os super-heróis da Marvel. Nesse livro, o próprio Lee vai narrar a sua extraordinária história de vida com a mesma energia, com o mesmo espírito excêntrico com que ele sempre apresentou no mundo dos quadrinhos. É uma história bem interessante para se conhecer, começa desde os seus 20 anos ali, quando ele entra para o mercado dos quadrinhos, e se estende até os dias atuais. Muito bom. O nome do livro: Incrível, Fantástico e Inacreditável, a biografia em quadrinhos do gênio que criou os super-heróis da Marvel.
Só lembrando, a história em quadrinhos, ela pode ser uma excelente porta de entrada para o mundo da leitura.
Exatamente, Marluce. Eu acho que não temos tempo para conversar sobre isso, mas já me comprometo a voltar aqui para a gente falar um pouco disso, de como os quadrinhos podem levar você à leitura de outras coisas, livros, teatro e por aí vai.
Obrigada, Mendanha.
Eu me despeço com a expressão que ficou famosa na voz de Stan Lee: Excelsior.
E a poesia tem sempre seu lugar aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, vamos falar dos anjos em Almeida Garré, Gonçalves Dias e Machado de Assis.
A Rádio Senado apresenta Encantos de Versos, poemas que tocam.
Hoje o programa fala dos anjos, seres que habitam o imaginário e figuram nos versos de poemas e canções. Ah, por conta do tema, você vai saber o que significa epanalepse. Figuras angelicais permeiam os versos dos poetas românticos. A mulher amada é retratada como um ser inatingível. Repare em trecho do poema Anjo És, de Almeida Garré, publicado no livro Folhas Caídas. Anjo és tu, que esse poder jamais o teve, mulher, jamais o há de ter em mim. Anjo és, que me domina, teu ser, o meu ser sem fim. Minha razão insolente ao teu capricho se inclina, e minha alma forte, ardente, que nenhum jugo respeita, covardemente sujeita, ando humilde a teu poder. Anjo és tu, não és mulher. Anjo és, mas que anjo és tu? Em tua fronte anuviada, não vejo a coroa nevada das alvas rosas do céu. Dou-me a ti, anjo maldito, que este ardor que me devora é já fogo de precito, fogo eterno queima hora, trouxeste de lá. De onde? Em que mistério se esconde teu fatal estranho ser? Anjo és tu ou és mulher? Ainda sobre a temática, o grande poeta maranhense Gonçalves Dias escreveu Meu Anjo Escuta. Meu anjo escuta, quando tudo à noite perpassa, brisa pelo rosto teu, como suspiro que o menino exala, na voz da brisa, quem murmura e fala, brando queixume, que tão triste cala no peito teu? Sou eu, sou eu, sou eu. Quando tu sentes lutuosa imagem da aflito pranto com sombrio véu, rasgado o peito por acerbas dores, quem murcha as flores do brando sonho? Quem te pinta amores dum puro céu? Sou eu, sou eu, sou eu. Se alguém te acorda do celeste arroubo, na amenidade do silêncio teu, quando tua alma noutros mundos erra, se alguém descerra ao lado teu, fraco suspiro que no peito encerra, sou eu, sou eu, sou eu. Se alguém se aflige de te ver chorosa, se alguém se alegra com o sorriso teu, se alguém suspira de te ver formosa, o mar e a terra a enamorar e o céu, se alguém definha por amor teu, sou eu, sou eu, sou eu. No poema, Gonçalves Dias vale-se da epanalepse. Mas você sabe o que significa isso? Epanalepse é a figura de linguagem que consiste na repetição de uma frase, a maneira de estribilho, ou ainda de uma palavra ou várias no meio de frases seguidas. Assim, quando o poeta repetiu o verso "sou eu, sou eu, sou eu" ao longo do poema, fez uso da epanalepse. Machado de Assis também encontrou inspiração nesse ser alado, ao compor Um Anjo, dedicado à memória da irmã. Ouça trechinho desse belo poema. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Rasgaste o manto da vida e anjo subiste ao céu, como a flor enlanguescida que o vento pula caída e pouco a pouco morreu. Deixo você na companhia de Maria Gadu, cantando Anjo de Guarda Noturno, de Miltinho Edilberto.
Meu anjo de guarda noturno, você é quem sabe de tudo. E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão, nem pra me esconder na igreja. Quero que Deus nos proteja das dores do coração. Meu anjo de luz que ilumina, compositor da minha sina, não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem os carinhos dessa menina.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode ouvir nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Apresentação, Marluce Ribeiro. Produção, Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.